Olá pessoal, estamos de volta com o guia de estudos para o exame de certificação do TIM Foundation Server 2012 e esse é o módulo 5, parte 4. Nessa parte a gente vai ver detalhes de como que eu configuro um TIM Project. Então, o que é esperado dentro desse assunto? É esperado que a gente saiba fazer definição de áreas, definição de interações, como que eu gerencio usuários dentro de grupos de segurança, como que eu gerencio configurações do portal, e isso inclui alteração de URL, tanto do portal quanto do processo, e também definição de alertas para o meu projeto. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns cenários cobrindo esses assuntos. Nosso primeiro cenário, eu tenho um time de testadores, né? E eu quero que esse time seja notificado toda vez que uma build tiver a qualidade alterada. Tá? Só para relembrar, eu posso ter várias builds e aí em determinado momento eu vou lá e aplico uma qualidade na build. Essa qualidade pode ser, olha, a build foi rejeitada, a build foi implantada, a build está pronta para testes, enfim. Toda vez que eu alterar algum tipo de qualidade de build, eu queria que fosse mandado um e-mail para o meu time ou eu queria ser notificado, tá? Para saber que tem uma nova build para ser testada, por exemplo, e aí tomar alguma ação em cima disso. Então, como que eu configuro esse tipo de alerta? Vamos dar uma olhada aqui na nossa máquina virtual. Eu estou trabalhando com um projeto, tá? Essa aqui é a home do meu projeto e eu clico em configurações. Dentro de configurações, aqui no nível do meu projeto, do Team Project, eu tenho um item chamado Project Alerts. Basta clicar nesse cara e ele vai me trazer aqui alguns alertas básicos que grande parte deles estão disponíveis, se eu não me engano, desde a versão 2005 do TFS. Então, eu tenho aqui um alerta pronto para quando a qualidade da build é alterada e para resolver esse nosso cenário, basta eu marcar esse checkbox. Fiz isso, já está resolvido. Então, toda vez que alguém for lá e mudar a qualidade de uma build, eu vou ser notificado. Legal? Eu tenho outros tipos de alertas aqui. Então, quando uma build minha é concluída, quando a build de qualquer pessoa é concluída, que mais? Quando os meus work items são alterados por outras pessoas. Então, esses são os alertas básicos. Eu tenho aqui também custom alerts e tenho também uma página para gerenciamento avançado de alertas. Então, nessa página, vale a pena explorar com mais cuidados depois, mas eu posso criar alertas para work items, alertas para check-in, alertas para build também, enfim, uma série de alertas aqui. E o legal é que eu posso, inclusive, trabalhar com filtros. Então, toda vez que tiver alguma situação para esse projeto, por exemplo, aqui eu poderia ignorar esse filtro de projeto e a alteração da qualidade de build valeria para qualquer projeto que eu tenho. Tá? Então, vale a pena depois dar uma explorada com mais cuidado em todas essas opções aqui. Legal? Então, nosso primeiro cenário já está resolvido. Vamos voltar aqui para os slides e dar uma olhada no nosso segundo cenário. Cenário 2, que eu tenho? Eu tenho um time que ele está planejando um grande projeto e ele precisa dividir as atividades. Vamos imaginar um internet banking, que eu tenho lá um módulo de, sei lá, conta corrente, um módulo de crédito, um módulo de empréstimo, coisas desse tipo. E eu quero, enfim, dividir as atividades dentro desses grupos e também planejar as entregas dessas atividades. Então, basicamente, esse cenário ele quer explorar se você conhece dois conceitos, que são áreas, que posso trabalhar com esses grupos lógicos, e interações para dividir em fases o meu projeto, por exemplo, e fazer planejamento de releases, esse tipo de coisa. Vamos ver como é que funciona, então. Vou chegar aqui na minha máquina virtual, tá? E já está aberto aqui, vou fechar só para vocês entenderem onde que eu acesso, tá? De novo, no Team Project, eu tenho aqui Work Item Areas e Work Item Iteration. Clico em áreas, ele vai me mostrar aqui que eu tenho uma área padrão que já é criada quando eu crio o meu projeto. Então, vamos criar aqui um item, New Child, e vou chamar a minha área de, Sei lá, conta corrente. Ok. O que mais? Vou criar um outro item aqui que é crédito. Perfeito. Tenho então duas áreas aqui, dois agrupamentos lógicos para meus work items. De interação, a mesma coisa. Posso chegar aqui em interação. Na verdade, ele já tem algo definido. Então, eu posso basicamente aqui setar algumas datas, configurar algumas datas. Então, deixa eu pegar aqui para minha sprint 1, vamos dizer que ela começa, que ela começou dia 14 e ela vai até o dia 18. Minha sprint número 2, ela começa no dia 21 e ela vai até o dia 25, tá? E assim vai. Então, obviamente, a minha primeira release, ela vai começar também no dia 14. E eu tenho aqui 6 semanas, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Provavelmente, se eu não errei as contas, ela deve finalizar no dia 22, tá? Então, já tenho aqui o período da minha release, basta configurar em detalhes as minhas sprints. E aí, o que acontece? Na hora que eu for trabalhar com os meus work items, deixa eu voltar para cá, vou acessar o meu web access e deixa eu dar uma olhada no meu backlog. Vamos cadastrar uma atividade. Então, sei lá, minha atividade aqui ela vai ser extrato de conta corrente. Adicionei. Eu posso configurar esse meu extrato de conta corrente para a seguinte área, que é conta corrente. E como é uma coisa muito importante, traz um alto valor, assim, é uma das funcionalidades mais utilizadas dentro de internet banking, eu quero colocar já na sprint 1. Ok? Salvei. Então já começo a fazer meu planejamento, tá? É mais ou menos essa a ideia. Depois eu posso ter relatórios onde eu consigo filtrar. Eu quero saber quais são os work items que foram desenvolvidos para o módulo de conta corrente, ou quais foram os work items desenvolvidos na sprint 1, que tem a data tal, tá? Basicamente para organizar meus work items. Então, isso aqui já ajuda bastante a gente a fazer o planejamento e resolve o nosso cenário de número 2. Continuando, e agora indo para o cenário de número 3, o que que eu tenho? Cenário de número 3. Eu tenho um comitê de processos na empresa, né? Esse comitê, ele se reuniu, definiu um novo processo e esse processo ele foi publicado na intranet. Só que esse time, ele não tem tanto conhecimento de TFS, enfim, também não deu tempo de criar um process template e colocar isso dentro do TFS para ficar assim tudo integrado, tanto o processo novo da empresa, enfim, ter o processo novo da empresa mapeado para o TFS. Porém, eles gostariam que toda vez que o time fosse acessar a URL de processo, não aparecesse mais o processo padrão, por exemplo, o processo do Scrum, do CMMI, que é padrão do TFS. Ele queria que isso fosse redirecionado para a intranet da empresa. Então, onde que eu configuro esse tipo de coisa? Vamos dar uma olhada. Só para a gente ver como que funciona hoje, eu estou aqui no meu portal do projeto. E aí, esse projeto ele foi criado utilizando o template Scrum. Então, quando eu peço para ver o guia do processo, o que ele vai acontecer? Ele vai me direcionar lá para o site da Microsoft, explicando como é que funciona o Scrum. Legal, né? Só que a empresa, de repente, ela pode ter pego o Scrum, misturado com outras metodologias ágeis ou outras metodologias, enfim, outros frameworks, e criou o próprio processo dela que está mapeado na intranet. Então, o que que eu quero? Que quando o programador clique, ou o membro do time clique aqui, ele vá para a intranet. Essa configuração ela fica onde, né? Eu venho aqui em Settings, eu tenho configurações do meu portal e eu posso mudar o link tanto para o meu portal quanto para o processo. Basta eu colocar aqui o novo endereço. Então, sim, eu quero habilitar o link, só que o link não vai para o documento padrão, ele vai para um site, que é, sei lá, pode ser http dois ponto barra barra www ponto ponto br soluções integradas ponto com ponto br. Ok, cliquei aqui. O que vai acontecer agora? Voltei para o meu browser, dei um F5 e a hora que eu clicar para ver o guia do processo, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar o site do processo aqui sendo representado pelo site da BR Soluções Integradas. Legal? Então, isso também define nosso cenário de número 3. Vamos voltar para cá. E o que a gente tem de recomendação de próximos passos? Basicamente, explorar essas configurações diárias e iterações. É uma coisa bastante antiga, já como eu falei, está presente desde a primeira versão do TFS. Então, se você já trabalhou com as versões anteriores do TFS, já deve ter, assim, ter tido trabalhado em algum momento com esses conceitos, mas faz parte da prova, então é importante relembrar, é importante praticar também. E explorar, como eu já falei, todas as opções de alertas. Essa parte evoluiu bastante no 2012, até as versões anteriores tinha um pouquinho de trabalho para fazer, as primeiras versões, então você tinha muita customização para fazer os alertas. Ele evoluiu bastante, então é legal dar uma explorada para conhecer todas as opções que eu tenho. Legal? Bom, pessoal, é isso. A gente se vê na parte 5 do módulo 5. Até lá!